CBN Educação, com Ismael Rocha.
Oito horas e nove minutos, chega o momento da coluna CBN Educação com o professor Ismael Rocha, que vai falar hoje sobre a necessidade de maior integração vertical entre as unidades de ensino. Bom dia, professor, seja bem-vindo novamente. Explica primeiramente para a gente o que seria essa integração vertical.
Bom dia, Rita, bom dia, ouvintes do CBN. Pois é, aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de construir aquilo que nós chamamos de integração vertical. O que, que é isso? É o ensino superior está alinhado em criar situações favoráveis para os estudantes do ensino médio, os estudantes do ensino médio construírem também relações com os alunos do ensino fundamental e assim por diante. É a gente ir passando tecnologia, passando informação, criando coisas que possam realmente integrar os alunos dessa forma vertical, do ensino universitário, muitas vezes até o ensino infantil. Rita, aqui no Brasil, realmente isso é uma dificuldade, existe uma limitação muito grande. E aí a gente volta a pensar naquela história do biscoito Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Aí a gente volta para a educação e diz, isso não acontece porque não existe vontade de se fazer isso, ou existe vontade de se fazer essa integração, mas não existe como esse processo acontecer, porque não existe estrutura para que isso aconteça. Então, a gente fica sempre assim, não dá, porque o ensino superior quer realizar coisas no ensino fundamental, ou no ensino médio. E aí, as escolas ou os cursos da universidade, eles dizem assim, mas o professor da escola pública, o diretor da escola pública nunca tem tempo para atender a gente. E o diretor da escola pública diz, a gente gostaria muito de criar essa interação, mas esse pessoal vem com projetos que não cabem na nossa estrutura de ensino, não cabem na nossa escola, não cabem para os nossos meninos. Então, o que eles trazem não faz o menor sentido, por isso que a gente não aplica. Então, há necessidade, Rita, de que essas coisas sejam conversadas. Esse conceito de universidade pública, ele praticamente não existe. Né? Por quê? Porque o aluno vai fazer uma universidade pública, mas ele tem que prestar serviço, né, para a comunidade, de alguma maneira. Como se ele estivesse ressarcindo a comunidade por aquilo que ele vem recebendo como um ensino público de qualidade. No Brasil isso a gente não vê, né? Muitas vezes o estágio que o aluno de uma escola, de uma universidade pública faz, é numa empresa ou num hospital ou numa cooperativa, mas quanto seria útil se esse aluno de uma universidade pública pudesse realmente fazer um estágio criando interação com os alunos do ensino médio e assim por diante. Então eu gostaria muito de colocar esse tema na pauta hoje, para que realmente as escolas do ensino superior, as faculdades de ensino superior dentro da universidade, pudessem olhar para a escola pública e dizer, puxa vida, nós podemos construir coisas juntos, nós podemos trazer essa tecnologia para que o ensino possa ter ganho, para que o ensino fundamental, ou médio, ou até infantil possa ter ganhos. Vamos abrir esse espaço. E os diretores e coordenadores da escola pública, do ensino médio, do ensino fundamental, também se abram, eles se voltem para a universidade e digam, vamos fazer parceria? Vamos construir alguma coisa junto? Vamos, sabe, vocês gostariam de repente, o pessoal da área de games, por exemplo, de uma faculdade, de um curso de tecnologia, vocês não poderiam integrar alguma coisa? Você acabou de dizer, né, Rita, que existe aí um movimento para que realmente essa parte da tecnologia possa ser fomentada, e que você até admirou que o catálogo, né, a forma de orientar para que tudo isso possa acontecer é um catálogo de mais de 160 páginas, o que não faz o menor sentido, porque a escola pública muitas vezes não tem tempo para poder estudar esse catálogo, entender como isso pode ser aplicado, ter conhecimento de cada uma dessas etapas. Mas se ele fizeria com uma faculdade de tecnologia da universidade pública e esses alunos da universidade pública pudessem olhar esse catálogo de mais de 160 páginas e pudessem vir para a escola pública e traduzir isso, dizer, olha, assim que se faz, constrói dessa maneira, porque às vezes a gente fica esperando que o Estado faça alguma coisa. Puxa, fizeram um catálogo de mais de 160 páginas. Ah, a gente não vai conseguir colocar isso em prática. E é difícil mesmo, claro, 160 páginas, é quase impossível alguém conseguir ler isso com todas as demandas que ele tem. Mas um aluno que precisa de um estágio, precisa de um aluno de uma universidade, precisa de um estágio, precisa de uma aproximação maior, precisa colocar em prática aquilo que ele vem estudando, ele pega esse catálogo de 160 páginas e traduz isso em 5 páginas. E treina professores, e treina alunos, e treina coordenadores para que essas coisas possam acontecer. Então é essa integração vertical que eu entendo que a gente deva exercitar, deva ter vontade política para isso, para que isso possa acontecer. Tanto na escola do fundamental ou do médio, quanto para a universidade. Tem um exemplo que eu gostaria de dividir com os ouvintes CBN, que é um exemplo que eu gosto muito. É um projeto que foi feito em São Carlos. São Carlos é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que tem uma universidade federal, tem uma universidade estadual lá em São Carlos. É uma cidade que é muito, tem uma força em termos de universidades bastante grande, mesmo sendo uma cidade do interior do estado de São Paulo. E a Faculdade de Arquitetura de lá, da USP, que está em São Carlos, eles desenvolveram um projeto chamado Cidades Acolhedoras e Inclusivas. Cidades Acolhedoras e Inclusivas. E eles fizeram um game para que as escolas públicas pudessem transformar, claro que ainda de uma maneira muito lúdica, através de um game, todos os alunos em agentes urbanos, criando um processo colaborativo, para que essas crianças possam discutir, por exemplo, o que são espaços públicos e o que são espaços privados. Esses espaços públicos na cidade, por exemplo, em Rio Branco, esses espaços públicos, como é que eles estão sendo trabalhados? Como é que uma praça está sendo trabalhada? Como é que um ginásio esportivo está sendo trabalhado? Como é que esses espaços públicos, uma rua, uma avenida está sendo cuidada? E ouvir os alunos, que são os usuários disso, trazer esses alunos para que possam participar, trazer esses alunos para que eles possam ser também agentes de mudança de toda uma sociedade, de toda uma cultura. Então, o que são espaços públicos? Como seriam as ruas sem carro? É possível numa cidade como Rio Branco ter ruas sem carro? Como é que isso aconteceria? Como é confortável andar a pé na cidade? Ou é difícil andar a pé? Por quê? Quais as dificuldades? Como é que a gente pode construir o conceito de uma cidade participativa? Trazer esses alunos para que possam ser, sim, agentes urbanos, possam ser protagonistas, possam discutir isso. E a universidade tem a capacidade de desenhar esse tipo de coisa. Eles desenharam esse game, e os alunos vão brincando, eles vão olhando para o que está em volta, vão pensando uma cidade diferente, uma cidade mais participativa, uma cidade fictícia. Eles deram, olha que nome interessante, Rita e ouvintes da CBN, para essa cidade, uma cidade de rios perenes. Essa é a cidade fictícia que eles criaram, uma cidade chamada Rios Perenes. E os alunos mergulham nessa cidade fictícia através de um game e começam a brincar, começam a produzir coisas. Isso, desde a educação infantil, é muito interessante essa integração vertical, porque isso vai proporcionar diálogos entre as crianças, diálogo vertical com as crianças, com até o poder público, de repente, pensamento crítico, empatia, uma série de outras coisas que realmente trarão ganhos, tanto para a sociedade quanto para a escola pública. Isso pode acontecer em São Carlos, pode acontecer no Rio Branco e pode acontecer em qualquer outra cidade do Brasil. Essa integração, essa vontade de fazer coisas juntas. A gente não se feche dentro de uma redoma dizendo assim, não, o ensino superior ele tem que pensar coisas voltadas para grandes empresas, para grandes atividades. quando na verdade é importante que a gente olhe para a nossa cidade. O que, é que você acha disso, Rita?
Eu acho excelente. Você trouxe aí os diversos pontos sobre a maior necessidade da integração vertical, né? Como isso vai beneficiar os nossos alunos, o futuro de cada um deles. Né? E a gente estava falando sobre os guias, professor. Inclusive, eu já acabei de acessar aqui, de uso do celular na escola, né? De orientação. Uhum. São três guias. Né? São o guia para o uso de celulares na escola, é o guia para escolas, o guia para as redes e o guia para as famílias. São três documentos diferentes, já está disponível aí para baixar. Inclusive, mandei para o senhor dar uma olhada nesse conteúdo também. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma. Mas são três guias diferentes, com 33 páginas, depois vem 23, mais 23 e por aí vai.
E aí, Rita, é a necessidade, por exemplo, de fazer cartilhas. Cartilhas não são guias. Cartilhas são uma forma de uma comunicação mais fácil, mais aberta, mais a construir um processo de integração maior. E a universidade pública, o curso de pedagogia, o curso de design, o curso de comunicação, o curso de arquitetura, eles poderiam se debruçar sobre isso, fazer esse movimento tão importante para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio, né?
Exatamente. Professor, nós agradecemos a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira. Nós aguardamos já o próximo assunto que você vai trazer aqui para a gente, toda quarta falando sobre educação, sobre o que pode ser melhorado aí na educação do nosso país. Muito obrigada, viu?
Imagina, um grande abraço para você, para os ouvintes da CBN. Uma boa semana. Eu acabei de receber esse link dos guias. Vou me debruçar sobre eles. Na próxima semana vamos falar alguma coisa nesse sentido. Abraço a todos vocês.